Que a paz do Senhor esteja com vocês. Feliz Páscoa. Teus planos.
Quero conhecer teus planos.
Sentido da minha vida. Shalom. Bom dia. Que música linda, né? Para começar na oitava de Páscoa. Porque o salmo de hoje diz assim: exultem o coração dos que buscam o Senhor. E a adesão é o maior sinal de exultação. Tanto que, ao contrário disso, é hesitação, né? Quando você fica, não quero. O resultado é aquele entregue. que faz o que não quer, não é, Aline Nunes? Que faz o que não quer. Faz o que precisa. Essa oração é muito boa, Rejane. Quero conhecer teus planos. Eu fiz ela muitas vezes. Depois, você vai entendendo que ele não mostra mesmo. Que ele não revela mesmo. Aí você diz, faça como o Senhor quiser. Faça como o Senhor quiser. Como falei no dia de ontem, eu tenho fé. Sei que o Senhor é bom, eternamente bom. Então, fica no Senhor todas as coisas. Nossa, mas o que você me revela para que eu faça hoje, eu farei em nome de Jesus. Sem muitas vezes ser aquilo que eu pensava ou queria. Padre Pio vai nos ajudando, não é, Ana? Vai nos ajudando, vai nos trazendo para ver a verdadeira face de Deus que quer mostrar a gente. Deus vai se revelando com o tempo. No salmo de hoje, que é o salmo 104, 105, essa exultação tem muito a ver com vocação. Por isso eu vou ler todos os outros estrofes e eu vou trazer o testemunho do novo aspirante aqui da comunidade, que tem a ver com vocação, com descoberta de caminhos, né? Com encaixes que Deus vai colocando dentro de nossa vida. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Dá graças ao Senhor, gritai o nome, anunciai a todas as nações seu grande feito. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, ou seja, tudo a ver com testemunho. Deus não te chamou para ser pregador nem professor. Deus te chamou para ser testemunha dEle. Conte ao mundo o que Deus fez com você. Conte até o que você fez, o que não queria fazer. Né? Eu queria ser médico, Deus me fez diácono. Eu queria ser soldado, tenente, capitão, Deus me fez um monge. Ah, eu queria ser administrador, Deus me fez um monge. Ah, eu queria casar, ter muitos filhos, Deus me fez uma monja. Não bate às vezes, não bate. Eu vejo algumas pessoas batendo na cabeça, né? Eu tenho a vocação de ser casada. O ventilador tá ficando zoado aqui na live. É melhor desligar. Eu sei que é bonzinho, mas obrigado. Bom dia, amor da minha vida. Estou falando com minha esposa, para quem não sabe. É melhor explicar, né? Que ela que botou aqui a mensagem dizendo que o ventilador atrapalha o som, porque ele fica batendo e é muito sensível o microfone. E assim a gente vai percebendo que, aí eu ia dizendo, né, que aí eu sei, minha vocação é casar, até muito necessário. Toda pessoa tem vocação de nascer com a disponibilidade de ter filhos. Será que essa é a vocação? Ter filhos é só ter filhos biológicos? É muito importante a gente entender o lugar que Deus nos chama. Aí ele diz, descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, nosso Deus, o vigoroso, o rei de toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada, incontáveis nações, da aliança que ele fez com Abraão, do seu santo juramento com Isaac, da sua promessa com Jacó, da sua promessa contigo, meu irmão, contigo. A aliança de Jacó, de Isaac e de Abraão não foram canceladas, elas estão para ti hoje. O que você tem que corresponder? Porque não correspondendo, você vai ficar lutando contra a verdade. E pior ainda, se cair sobre você um desgosto de Deus, eu vou chamar assim, quando ele olha, de tanto que você carnalmente desejou alguma coisa. Eu te dei, deixei você receber, mas lhe tirei o meu Santo Espírito. Cuidado, viu? Porque muitas vezes o que Deus quer não lhe agrada, mas vai lhe fazer feliz. Então vou chamar para aqui nosso irmão Rosinaldo, o rapaz de tantos nomes aqui na casa. Comece se apresentando um pouquinho.
Bom dia a todos. Eu sou o Rosinaldo, sou de João Pessoa. Eu sou de um bairro bem conhecido lá de João Pessoa, o bairro São José, do qual eu mando meu abraço para o pessoal tanto das duas capelas. Primeira, São José, a capela São José, e a capela de Nossa Senhora de Lourdes.
Tudo bem. Não sei se você assistiu quando os meninos fizeram esse testemunho. É muito mais para fazer que a comunidade, que os amigos em adoração conheça, né, as vocações que vão chegando, reconheça a sua história, porque vocês vão se ver uma vez no ano, né? Mas essa comunidade reza por você e você reza por ela, né? Então é bom que eles saibam de onde você veio, o que você é. Você já disse aí que é natural de uma pessoa. Mas a minha pergunta aí, como é que começou a sua caminhada?
Bom, eu conto com a partir de 98, quando eu participava de um grupo de crisma. Embora eu já tenha uma certa, acho que, certa caminhada antes. Porque meu primeiro grupo mesmo de igreja que eu conheci chamava Legião de Maria. Eram as senhoras que rezavam, tem até hoje, lá no bairro onde eu moro. Elas fazem um bom trabalho com visitas, enfim. Mas eu conto a conversão mesmo se deu a partir do grupo de crisma. Quando eu fui participar desse grupo, éramos em 40. E só um desistiu desse grupo. O nosso coordenador, ele tinha acabado de ter uma experiência com Deus. Então nós não tínhamos umas formações ainda definidas e nós fazíamos rezar. Depois daí, nós tinha um grupo de adulto de oração e eu fui para lá e pediram para nós que estávamos, né, ali terminando a crisma, enfim, fundar um grupo de jovens. E lá nós fundamos esse grupo, ficamos um bom tempo ali fazendo também. Essa época foi a época que estourava a renovação carismática, pode com o padre Marcelo Rossi e vários outros artistas. Aquilo novo da igreja, né, que João Paulo II chamava da Primavera de Deus, né? Então foi ali que começou toda a minha caminhada, lá mesmo onde eu morava.
Então, daí, de onde surgiu a vontade de ser padre, de ser religioso? Como foi que esse caminho se tomou?
Nessa época de grupo de oração, nós fizemos um compromisso de participarmos da missa todos os dias. Então, a missa lá na época, na matriz de São Pedro e São Paulo, no Brisamar, as missas eram 6 horas da manhã. E nós fazíamos um compromisso de um acordando o outro para que todo mundo participasse de missa diária. E o nosso padre, na época, era o Monsenhor Eudes, né? Sempre celebrava, enfim, a missa diária. E numa das missas, eu fui para lá, na matriz, e eu conto que aquela missa ela foi diferente para mim, porque assim, tinha algo novo naquela missa. E eu sou muito ruim de memória, mas aquele evangelho ele fixou, que justamente o padre falava, o senhor Eudes, que quem não deixar pai, mãe, né, ganhará mais pai, mais irmãos, enfim. E quando eu saí da missa, eu disse para os colegas que estavam comigo, hoje Deus falou para mim, e um dia eu vou estar ali. E um dos meus colegas disse assim, tu vai ser coroinha, porque a matriz tinha aberta inscrição para os novos coroinhas. E eu disse, não, um dia eu vou estar ali, eu vou ser padre também. E alguns ficaram rindo, né? Porque na época também eu estava namorando. E tinha um dos nossos que era, vamos dizer assim, era o mais errado, vamos dizer assim. E foi o primeiro, assim, foi uma surpresa para mim na época, porque ele foi o primeiro que disse assim, meu irmão, se você sentiu no seu coração, eu lhe apoio, vá em frente. Se é Deus que está lhe chamando, siga, vá, que aqui você tem um grande irmão e eu vou estar rezando por você. Então o começo se deu por aí.
Então você, assim, foi muito natural, você não teve um momento de um encontro pessoal com Jesus, assim, uma coisa impactante, né? Você já foi recebendo a fé, já foi aderindo a ela no cotidiano da vida. Mas esse chamado gerou, né, gerou essa vontade. E o fato em si, como é que começou a acabar esse namoro, a procurar algum lugar, como foi isso aí?
Depois desse fato, eu continuei namorando e nós tivemos o primeiro retiro de carnaval, nunca tinha participado de retiro, com a comunidade que existia em João Pessoa, hoje não existe mais, chamada Adonai.
Lá em Tabauzinho, né?
Isso. E eles fizeram um retiro no colégio, agora não lembro.
Nossa irmã tem duas irmãs, tem uma Abraão. E tem uma consagrada, que é sua, ele, que era da Adonai.
Pronto. E eu fui para esse retiro, não conhecia praticamente nada de igreja, assim, o básico. E nesse retiro, eles usaram muito o tema de Teresa de Ávila, né? Usaram muito os versos, as pregações sobre a vida de Santa Teresa de Ávila. E um dos momentos fantásticos desse retiro foi que o padre que estava ministrando a adoração, ele pediu que as mulheres, né, elas tinham poucas mulheres, por incrível que pareça, eram mais homens.
Isso é difícil, viu?
Muito difícil mesmo. E aí que as mulheres se afastassem um pouco para que os homens fizessem a adoração. E aí vinha na mente dele a questão de que os homens, daquela entrada de Jerusalém, onde colocavam os mantos, para que Jesus passasse. E aí ele pediu licença a todas as mulheres ali e que os homens tirassem a camisa para que Jesus pudesse passar até a capela, né? E lá nós permaneceríamos só os homens lá rezando com Jesus. Então foi um momento muito, muito fantástico assim, da minha vida, porque quando estava se aproximando para terminar esse retiro, eu fiquei chorando, porque eu queria ficar ali para sempre. Então eu conto assim, apesar de ter tido essa experiência lá da missa, foi o começo ali com o Monsenhor Eudes na missa.
Um impacto maior.
Mas o impacto maior foi na comunidade Adonai, nesse retiro de carnaval.
E aí isso era mais ou menos que ano?
Não lembro agora. Não lembro.
E aí, entrou no seminário quando?
Então, depois desse encontro, eu sempre participava dos encontros de igreja. E uma das festas, os festejos de igreja, eu estava presente na Matriz São Pedro e São Paulo. Eu já tinha ido para uma consagração de uma comunidade religiosa, uma nova comunidade, que é a Fraterna Amor, do qual eu mando o meu abraço para os irmãos de lá, do seu fundador Andrei. E eu fiz um encontro, comecei os encontros vocacional. Nos penúltimos encontros, a comunidade, na época, estava nesse evento lá da Matriz e me convidou para fazer uma experiência de vida de 3 meses. Depois desses, eu fui para fazer os 3 meses, acabei ficando na comunidade 3 anos, comunidade de vida. Mas quando eu entrei na comunidade, todos já sabiam do meu desejo ao sacerdócio. Então, depois dos 3 meses de vida, eu... acho que no segundo ano, por aí, eu fiz eu fui fazer um curso para passar no vestibular da filosofia do nosso seminário maior, que diocesano. Só que o que eu tenho que fazer é estudar muito, porque o pessoal de lá, eles estudam um ano para passar nessa prova. E quando chegou a notícia, chega duas notícias, né? O rapaz que veio disse assim: olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A primeira é: o vestibular vai ser esse ano, tá bem próximo. E a ruim é porque tu só tem um mês para estudar. Então, começando de amanhã. E aí começou todo uma preparação, a comunidade se dedicou para que eu pudesse estudar, para tentar passar, né? Porém, com o tempo, começaram até alguns chegaram perto de mim e dizer assim: rapaz, se não for esse ano, próximo ano tu tenta novamente, porque é muita coisa para estudar. Enfim, fui fazer essa prova no Seminário Arquidiocesano e eram 2 dias. Eu fiz essa prova e no último dia saiu o resultado. Eu já estava, né, dizendo que se não passar, próximo ano eu tento novo. E aí, saiu o meu nome que eu tinha passado lá, que foi uma alegria enorme, assim, lá, tanto da comunidade como para mim pessoal, né? E foi meu primeiro ano de filosofia, do qual, primeiro, quando eu entrei na sala de aula, eu vim de colégio público, então é impactante, né? Você vem toda a carga pública, né? E lá a exigência era bem maior e deve ser, né? Então, no meu primeiro dia, eu disse: rapaz, eu não aguento aqui uma semana. E, por graça de Deus, eu terminei o primeiro ano de filosofia, mas aí a comunidade pediu para que eu trancasse o curso na época, porque nós estávamos com 2 casas de missões e precisava de pessoas para estar em missão. Uma, na época, era em Puxinanã, interior de Campina Grande, e a outra em Itapororoca, interior de João Pessoa. E a gente precisava se deslocar para dar assistência a essas casas de missões, porque nós éramos poucos. Depois disso, né, que nós trocamos esse ano de missão, eu disse à comunidade que estaria retornando para o seminário. E então, por graça de Deus também, no dia que eu fui resolver da minha cadeira lá no seminário, eu fui descendo a escada e encontrei o arcebispo da época, o Dom Aldo, e foi uma conversa de 5 minutos, bem rápido, porque ele tinha uma reunião lá com o reitor, na época era o padre Cláudio Sartori, e ele disse para mim: olha, se o reitor aprovar, eu aprovo, até, mas quem decide é ele. Enfim, fui para um outro retiro lá no seminário, me chamaram para lá para uma avaliação. E no final desse retiro eu fui aprovado pelo padre Cláudio Sartori, na época, e toda a equipe ali da formação, para morar de fato, ser seminarista de fato da Arquidiocese da Paraíba, onde eu fiquei meus 6 anos morando lá.
Onde fez filosofia e teologia.
E teologia, isso.
E por caminhos de Deus, né, depois das ordens menores, como a gente falou ontem, tudo é de Deus, né? Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Você saiu da vida diocesana e vagou um bocado, foi?
Isso. Fiquei um bom tempo em casa, né? Primeiro, assim, fiquei só em grupo de igreja mesmo. Só que sempre Deus...
Coração inquieto.
Isso, inquieto. E daí eu conheci o diácono Hermano. Nós estávamos num encontro... Foi uma coisa errada que deu certo, de certa forma, né? Porque eu não ia para esse encontro, é um encontro tem um rapaz que ele trabalha lá no Rangel, e ele trabalha com comunicação, coisa de igreja, enfim, o nome dele é Pádua, ele é até dos Focolares, e ele me chamou para ajudar ele em uma ordenação diaconal, e eu fui, a gente filmou, enfim, deu certo. E depois ele disse: ó, meu diretor espiritual é o Diácono Hermano. Perguntou se eu conhecia. E eu tinha visto o Diácono Hermano, na época não era Diácono, num retiro que eu fui, no Pio X, na época, e que ele estava à frente, que ele trabalhava nas Paulinas, enfim. Enfim, eu não ia para esse encontro, terminou indo para lá, e quando eu cheguei um pouco atrasado, estava todo mundo já, e... Pádua me apresentou e disse: olha, Diácono Hermano, é Rosinaldo. Ele foi seminarista da Arquidiocese E aí parece que todas as atenções não foi mais para aquela, para a reunião. Terminou bem rápido a reunião e ele começou a conversar comigo, puxar sobre minha história. E aí nós conversamos muito. Com o tempo, depois, ele disse: você conhece o diácono Eduardo? Eu disse que conhecia. Que
o senhor Henrique, né?
Isso. Que o senhor tinha sido meu professor de patrística na época do seminário, assim como sua esposa foi de introdução à psicologia e psicologia social na filosofia. E ele disse: olha, estamos fundando um instituto religioso. Aí eu disse a ele que tinha, o contato que eu tinha em adoração foi quando eu era da outra comunidade, da comunidade Fraterno Amor, e que teve um congresso de música lá. E que eu fui. E que eu fui com os meninos que eu era da comunidade Fraterno Amor. E aí foi o meu primeiro contato com a comunidade. Depois disso, ele disse: por que você não conversa com ele, né, o diácono Hermano? E eu disse: olha, diácono Hermano, faz muito tempo que eu vi o diácono Eduardo, via às vezes nas solenidades, quando ele ia lá para Pentecoste, enfim, na solenidade da nossa arquidiocese, mas eu nunca fui amigo dele. A gente conhecia assim, o contato que a gente tem é como professor e aluno. Ele disse: mas não custa nada se mandar uma mensagem para ele. E aí eu vi no Instagram, achei o senhor no Instagram e mandei uma mensagem. Se não me engano, a mensagem é meio assim: oi, diácono Eduardo, sou o Rosinaldo, seu aluno, queria muito conversar com o senhor. Mas se não me engano foi isso. E ele disse: mas vai lembrar nada? Quando foi à noite, que eu cheguei do trabalho, tinha a resposta lá: sim, meu filho, eu lhe conheço, vamos marcar. E nós marcamos e eu fui conversar com o senhor lá na São Miguel, né? Parece que deu tudo errado, quase que não chegava, quase que a gente se encontrava ali.
Eu me atrasei.
E ali nós tivemos uma partilha muito boa. E dali eu lembro que o senhor disse assim.
Com a espiritualidade,
e eu lembro que o senhor disse assim: olha, meu filho, o que eu tenho a me oferecer a você, se quiser, tá aqui. Minha comunidade. Venha rezar, venha partilhar. Nós somos esse povo que está aos pés do Senhor para rezar. Nós somos em adoração. Enfim, depois o senhor também mostrou a casa do mosteiro.
Foi.
Né? Mostrou em foto que estava vindo para cá, os meninos já estavam morando aqui. E depois eu fui para as adorações. E sempre dava um probleminha, porque sempre quando eu chegava já um pouco atrasado, o senhor já estava lá pregando, né? Ministrando, enfim.
Por causa do trabalho, né? Você trabalhava e não estava.
Isso.
O trânsito é grande.
O trânsito é grande para chegar lá. E eu lembro de uma vez que quando das últimas adorações, o senhor me chamou no canto e disse assim: olha, eu vou lhe passar para uma pessoa que vai lhe acompanhar direito. E ele vai conversar com você, que foi o irmão Basílio, né? Na época. E com o tempo, eu passei, o senhor sabia do número do meu telefone, o irmão Basílio mandou mensagem para mim querendo fazer uma chamada de vídeo. E aí nós fizemos essa chamada de vídeo, conversamos, e uma das frases do irmão Basílio foi: meu irmão, diante da sua história, você quer fazer um retiro conosco? E aí na hora eu respondi assim: eu vou. Aí ele disse assim: mas é aqui no Rio, porque eu pensava que o retiro seria no São Miguel. E quando ele disse isso, desse do Rio, e eu disse: eu vou. Quando nós terminamos uma conversa que eu desliguei, que a gente terminou essa chamada de vídeo, eu fiquei pensando: meu Deus, a primeira vez que eu saí para outro estado, assim, longe, viajando de avião, foi para a Bahia, que eu fui representando a arquidiocese num encontro chamado Formise, que é formação missionária para seminarista. E eu não peguei nenhum papel, os meninos que iam dizendo as coisas, eu ia passando. E o meu medo é: meu Deus, como é que eu vou chegar no Rio de Janeiro? E eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma devoção muito grande a São José, e tenho uma imagem que minha avó me deu, ela já é falecida, e eu comecei a entregar a São José. E no meu quarto tinha uma TV, e eu comecei a assistir vídeo de tudo que era de como se comportar dentro do aeroporto para não me perder. Entendeu? O que é que eu vou fazer, né? Enfim, chegou essas passagens, né? E eu passei. Deus sempre trabalha bem comigo, né? E meu voo foi cancelado, então eu passei 14 horas dentro do aeroporto.
Realmente precisava saber, né?
Dentro do aeroporto. Cheguei aqui, fiz o retiro, foi fantástico. Foi a primeira conversa com os meninos da casa. Depois desse retiro, eu fui convidado para um outro retiro, que foi o retiro de vida, que foi com todas as casas, lá em João Pessoa. Depois do retiro, eu fui para outro retiro, que foi o geral, que era com os religiosos e os leigos em Campina Grande. E depois disso, o irmão Basílio disse que eu retornaria para o mosteiro. E eu disse a ele assim: ô irmão, me dê pelo menos um mês, porque eu preciso organizar algumas coisas que ficaram em casa. E aí me deram um mês. E no dia 22 de fevereiro, véspera do meu aniversário, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro para iniciar o aspirantato. No dia 24, foi um sábado, foi onde essa família, né, através do Senhor, me acolheu, onde eu recebi o hábito de aspirantado, né? Então, eu nunca pensei, né,
que ia ser religioso
e de um lugar tão distante, porque para mim, Rio de Janeiro seria um lugar muito impossível de eu ir, né?
É só o começo.
E o interessante é que a minha mãe, ela nunca teve problema, sempre foi para a vida religiosa, e graças a Deus, ela nunca teve, como outros colegas, que os pais impediram, enfim, mas ela nunca teve problema assim, ela sempre dizia: vou para Deus, vá-se embora, né? Mas quando eu estava prontando a minha mala para vir para o Rio, ela parou na porta do meu quarto e começou a chorar. E ali, assim, foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha visto uma cena daquela. E minha mãe, que poucas vezes eu via chorar, porque ela dizia assim: você vai para longe, um lugar, se precisar, como é que eu vou lhe socorrer? E eu disse a ela assim: mãe, Deus sempre me socorreu. E a senhora teve a missão só de colocar-me no mundo. Mas é Deus que sempre me cuidou de mim e cuidou da senhora. Então, quando eu sair, Ele vai estar aqui, como todas as vezes Ele esteve quando eu estive fora. Então, eu só peço à senhora que reze, porque eu estou indo para lá. Se não for da vontade de Deus, eu retorno. Mas se for, eu vou estar rezando também para a senhora lá.
Nesse início da sua caminhada, o que é? Qual é a sua percepção hoje do que é a adoração para você?
Vendo hoje aquela parte da experiência que eu tenho aqui do Instituto, né, nós somos e até eu conversava com os meninos esses últimos dias, e nós somos, olha como Deus é com a gente. Somos de estados diferentes, mesmo alguns aqui de João Pessoa, mas somos de bairros diferentes, de culturas diferentes. E os meninos que são de Manaus, de Tefé, que estão aqui conosco. Então, apesar de sermos muito diferentes, somos iguais, porque temos o mesmo objetivo. Então, o que é bonito para mim na vida religiosa, e aqui principalmente, é a irmandade, né? A diferença, o que faz nós todos ir levantar e ir para a capela, é porque nós vamos ter irmãos lá. Vamos ter, quando nós precisarmos, nós estamos aos pés de Jesus, todos juntos, mesmo sendo muito diferentes, mas somos iguais, porque temos o mesmo objetivo de estar. Então, essa perspectiva de irmãos, de humanidade, de maneira especial, assim, de ter um fundador tão próximo, né, irmãos, que está com a gente ali, está na cozinha, né, de ser humano com a gente, conhece os nossos limites, conhece as nossas fraquezas, nunca nos apontou os nossos defeitos, cara, tenta sempre nos levar por aquilo que Deus pensou de nós, sermos melhor. Então isso é bom para nós, para mim principalmente, mas para toda essa vida comunitária.
É assim que se constrói uma história. Por isso eu comecei com aquela música, Teus Planos. Ele tinha planos totalmente diferentes, e Deus foi voltando como um botão na minha vida, volta na sua. Caminhos, estradas, a gente pensa que vai dar o fim dela, ela está preparando para outra, e a gente vai pousando, pousando até o local do ninho. Se aqui for o lugar do ninho, ele não sairá nunca mais. E ele vai poder contar de todas as experiências que teve, né? É assim que uma história começa, é assim que a vida começa. Às vezes queremos ter muitas certezas das coisas. E o que precisamos é simplesmente nos abandonar em Deus. É, subo ao altar de Deus. E assim a gente termina essa live hoje. Porque exulta meu coração em um Deus tão grande e eterno. Espero que o seu coração também exulte em fazer a vontade de Deus. Exulte em fazer sempre a vontade de Deus. Ele é ressuscitado, vivo está entre nós, e nós precisamos conhecer a sua glória, a glória que nos santifica. Em Deus somos todos iguais, irmãos. É isso aí, Valéria. Em Deus somos todos filhos queridos.
Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre, cheio de temor.
Com medo do rio. Abra-se a fazer a vontade de Deus.
Consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui, sentindo teu chamado. Então me decidi, me lance, me pego nos braços do teu amor. Pois este amor quero permanecer. Que o amor me queima, se me consume. Que o amor me ama, se elas entendem. Voltas e voltas e voltas e voltas.
Esse amor, quero permanecer. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sigamos, irmãos, a fazer a vontade de Deus. Shalom!